O nosso assunto agora é previsão meteorológica. E para conversar com a gente sobre esse assunto está ao telefone o meteorologista do Ministério da Agricultura, Luiz Renato Lazinski. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Como é que vai você? Tudo bem?
Tudo certo. Lazinski, quem vai me ajudar a conduzir essa entrevista é o Sérgio Mendes, do CBN Rural, porque o Sérgio Lazinski, esses dias atrás, ele disse que a redução de voos por causa da pandemia dificultou o trabalho dos meteorologistas. Sérgio, será que o Lazinski pode explicar isso para a gente? Boa tarde, Sérgio.
Oi, Lu, boa tarde você, boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Lazinski. Na realidade, não foi eu que falei, não. Eu ouvi o Lazinski, ouvi e vi o Lazinski numa live falando sobre essa situação. O Luiz Renato Lazinski, você anunciou ele como meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia do Ministério da Agricultura, mas merecidamente já está aposentado e dando consultoria às pessoas, às empresas aí, porque o nome dele é muito forte, muito respeitado no meio, e desde já a gente agradece, viu, Lazinski, que você ter aceito esse convite nosso para esclarecer, porque num final de um CBN Rural aqui, eu e a Luciana sempre batemos um papo e eu sempre vou procurando saber como é que estão as previsões do tempo, né, porque os produtores que nos ouvem sempre estão querendo saber também. E numa dessas daí, ela tinha falado que a meteorologia dava conta de que iria chover. E não choveu. E a gente estava ficando aí sempre numa saia justa. E eu lembrei do que eu ouvi e vi você falando numa live, de que essa redução de voos internacionais por conta da pandemia, ou seja, os aviões que cruzavam com muita intensidade e em muita quantidade os oceanos, deixavam de mandar mensagens para os satélites das condições climáticas que eles estavam encontrando nos céus dos continentes. E essas informações são base para os meteorologistas fazerem seus mapas meteorológicos e, com isso, trazer as informações e as previsões do tempo. Eu queria que você falasse sobre isso, porque até onde chegou a pandemia, Lazinski? Boa tarde.
Bom, João, boa tarde, como é que está você? Tudo bom, Sérgio?
Tudo bem,
uma
graças
satisfação
a Deus.
Imensa, né? Voltar a falar com você, né? Também não tenho prestado tanta consultoria, não sou tão conhecido assim como você, né, Sérgio?
Estou longe,
tá bom. Aí, né? Mas, Sérgio, nós tivemos uma redução muito grande nos dados, é o que nós chamamos de dados de ar superior, são os dados em altitude, não é? Nós tivemos uma redução muito grande nos dados, né? Então, só para o ouvinte ele poder entender um pouco melhor como é que funciona essa situação, Sérgio, é o seguinte, nós temos a base das nossas informações para rodar o modelo, fazer previsões, são as estações meteorológicas de superfícies, boias em oceanos, tá certo? Mas quando você pega o hemisfério sul aqui, o hemisfério norte você tem mais continente, e no hemisfério sul você tem pouco, você tem a América do Sul, que é uma tripa, do outro lado do mundo, Austrália e um pedaço da África. E a maior parte é a água. Então, a gente tem poucas informações dos oceanos. E outra coisa, a maior parte da chuva que cai, Sérgio, nas nossas cabeças, essa chuva que está caindo agora, 90% desta água que está caindo é água evaporada dos oceanos. E isso você vê tranquilamente. Só você vê um mapa, você vê que você tem muito mais superfície livre de água do que continente. Então, essa água evaporada dos oceanos sobe pela atmosfera e ela acaba precipitando sobre os continentes. A única exceção no mundo é a Amazônia, onde a gente estima que 50% da chuva na Amazônia é evapotranspiração da floresta, e 50% seria dos oceanos. Mas no resto do mundo é 90% da chuva que cai aqui, é água evaporada dos oceanos. Ela sobe na atmosfera, é transferida pelos ventos em ar superior, entre 9 e 12 quilômetros de altura, e vem precipitar também nos continentes. Então, o que acontece? A chuva que cai aqui, muito dela é comandada lá por cima. É a atmosfera, são os ventos e altitudes que dizem como é que está o transporte de umidade, o quanto tem de umidade, como é que vai cair essa chuva aqui em cima de nós, tá certo? E o que acontece? Os voos internacionais, esses voos, tanto nacionais, internacionais, os aviões voam a 8, 10, 12 mil metros, não é? Esses aviões, eles estão medindo lá em cima, onde eles passam, temperatura, vento, pressão, umidade, tudo isso está sendo enviado para o satélite envia para nós, e nós alimentamos os nossos modelos meteorológicos com essas informações. Então, é óbvio, né? Os modelos são bons, não é, Sérgio? Agora, se eu coloco dados bons no meu modelo, meu resultado é bom. Se eu tenho falhas um pouco nesses meus dados, o meu resultado também acaba falhando, né? Então, com essa pandemia, diminuiu muito esses voos internacionais. E nós perdemos muito desses dados em altitude, que é justamente lá em cima que vai dizer o quanto vai chover na nossa cabeça. Eu não sei se eu me fiz entender, Sérgio.
Olha, eu gostaria que a Luciana respondesse. Luciana, você entendeu? Você vê que coisa interessante essa informação?
Eu entendi o que o Lazinho se explicou e fiquei curiosa de saber exatamente de quanto que a gente está falando de perda de informação, né? É um percentual muito importante para o sistema?
É, exatamente. Luciana, nós tivemos aí a quantidade de dados, a quantidade de informação que nós não estamos recebendo, digamos assim, lá de cima, né? É muito grande. Claro, nós temos satélites também, nós temos aqueles balões, sonda, que eu acho que todo mundo já viu aqueles balões que sobem na atmosfera, mas é um ponto aqui, um ponto ali, tá certo? E sobre os oceanos nós tínhamos poucas informações, era justamente onde esses voos que atravessam os oceanos enviavam informações. Então, é uma perca muito grande. E aí você percebe que nem o Sérgio falou, poxa, eu ouvi uma previsão que um ou dois dias depois ia chover e não choveu. Você percebe que muita gente tem reclamado da previsão do tempo, tá certo? E não são só os nossos modelos meteorológicos rodados no Brasil, no IMET, no CPTEC, são modelos também da Europa, Estados Unidos, todos eles estão assim com esses problemas, com essas falhas, tá certo? Estão tentando corrigir, melhorar, fazer o que é possível fazer, tá certo? Mas isso aí não é do dia para a noite, né? Esses modelos são extremamente complexos, extremamente complicados, né? E, então, o que, que você percebe? Você olha uma previsão, hoje a previsão está disponível na internet, vários sites, você tem, liga televisão, tem previsão, rádio. Então, quando você olha, às vezes você vê assim, ah, vai chover 40 milímetros em Maringá no domingo. E não chove, entendeu? Aí chove 10. Então, os modelos eles estão assim, acertando até o dia que chove, mas não no volume. Não dá para acreditar muito nos volumes dessas precipitações. Ah, porque você vê muito assim, em Maringá vai chover 30 milímetros no domingo, na segunda-feira chove 5. Esses volumes não dá para acreditar. Dá para acreditar mais, digamos assim, na previsão da chuva. Tá certo, Luciana?
Uhum. Bom, para mim não tem importância, por exemplo, sair de casa com guarda-chuva e só carregar o guarda-chuva, não usar porque não choveu. Mas eu fico pensando no impacto da falta de informação na economia. E imagino que o Sérgio vai perguntar sobre esse impacto no campo, né?
Ah, sem dúvida, viu, Luciana? Porque a gente, o produtor, ele vive com um olho na terra, o outro no céu, né? Porque é uma... Eu trabalho com a matéria-prima minha, tanto no rádio quanto na televisão, é o agronegócio, é a produção do campo. E eu já fico ansioso. Eu não teria muita aptidão para ser produtor rural, porque eu sou muito ansioso e com certeza eu não conseguiria dormir esperando a chuva, e a chuva não vem, esperando a seca e a seca não vem. E agora eu fico imaginando nessa vulnerabilidade, né, Lazinski, do produtor, porque, por exemplo, veja só, até pouco tempo atrás a gente precisava de chuva para a soja germinar. Muita soja já se perdeu porque cozinhou na terra, cozinhou no areião, por falta de chuva. E essa instabilidade de informação é uma situação complicada, né? Por exemplo, agora eu estou vendo aqui que o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para hoje chuva forte em todo o estado do Paraná. E nós aqui em Maringá tivemos algumas pancadas e não tivemos chuvas. Por exemplo, pelo mapa aqui está falando que ia chover o dia inteiro. E a gente tem essa agonia de não ter chuva na lavoura, né?
Bom, Sérgio, como você falou, o agricultor acaba ficando ansioso. Para quem já plantou, quem já conhece disso, sabe isso. ele fica ansioso com o clima e você tem dívida para pagar no banco e o clima não te ajuda na produção, isso é a pior coisa que existe, tá, Sérgio? Quem já passou por isso sabe que a coisa é complicada, né?
É complicado.
Mas você falou que os modelos colocaram chuva e realmente, se você olhar hoje, aquela região oeste do Paraná, entre Cascavel, Foz do Iguaçu, Palotina, de ontem para hoje, Sérgio, já choveu mais de 100 milímetros naquela região ali, tá certo? É, tem uma chuva aí se aproximando ali do noroeste do Paraná, aquela região de Paranapoema, aquela região ali, vindo ali do Mato Grosso do Sul, São Paulo, está entrando no Paraná, nós vamos ter chuvas, estamos tendo chuva muito forte ali no noroeste agora, ela deve se deslocar para Maringá, mais no final da tarde, início da noite, deve chover forte, inclusive com trovoada. Então, assim, aquilo que eu falei, né, Sérgio, os modelos, eles acertam, ah, vai ter chuva. Agora, os volumes é que são os problemas, eles não conseguem acertar. Porque, primeiro, o que você percebe quando vem uma chuva num dia como, assim, nesses últimos dias? São chuvas de pancada, chuva de verão. Então, quando a chuva vem, um pega 10, um pega 20, outro pega 50, entendeu? Então, se você olha para o mapa do Paraná hoje, você pega Maringá, choveu 5 milímetros aí de madrugada. Em compensação, você pega Palotina, choveu 120. Foz do Iguaçu, 100. Cascavel, 80. Aí você vem para Curitiba, choveu 10. Guarapuava, quase 80. Então, você vai para Londrina, não choveu quase nada. Vai a Cambará, choveu zero. É, então, é totalmente variado. Você tem uma chuva no Paraná hoje de 0 a 120, Sérgio. Entendeu? Então é muito difícil às vezes acertar o ponto, mas vai chover. Maringá ainda chove hoje no final da tarde e noite, tá certo? E o grande problema é isso daí, não dá para acreditar nos volumes, como eu falei no modelo, mas dá para acreditar na chuva, né? E esse ano, Sérgio, como você falou da questão da agricultura e do clima, né? É um ano bastante oportuno para a gente falar de clima, porque, bom, não precisa nem dizer, você que trabalha na área está vendo a dificuldade dos produtores, digamos assim, o sofrimento desse pessoal, plantio atrasado, plantou, aí veio calor, tivemos estiagem, Rio Grande do Sul já está perdendo milho, já perdeu soja, Santa Catarina, aqui no Paraná totalmente atrasado, você sobe ali para o Mato Grosso, as chuvas estão totalmente irregulares, atrasaram no centro-oeste, no sudeste, né? Então é um ano totalmente complicado com relação ao clima. E o que é isso? É a laninha, né? Nós estamos aí com um ano de laninha influenciando o nosso clima, Sérgio.
Ô, Lazinski, não sei se a Lu ia fazer uma pergunta, mas antes da sua, nós temos alguma influência sobre isso? Eu quero, quando eu falo nós, é nós humanos, nós como desbravadores, nós desmatadores, nós como... Estou usando palavras que a gente escuta por aí. Nós, como poluidores do meio ambiente, o efeito da ação do homem tem alguma coisa a ver com esse descontrole do clima, não?
Não, primeiro que não é um descontrole, né, Sérgio? Não tem muito. Tem algum, claro, casos pontuais você vai ter. Você pega Maringá, por exemplo, né? Você mudou o microclima da região. Você pega Maringá na década de 30, 40, era tudo mato esse norte do Paraná. Você desmatou, colocou lavouras. Então, o que aconteceu? Você mudou a tua cobertura vegetal, você mudou o teu aumento. A cidade, você tem asfalto, você tem casa, você tem calçada. Ou seja, então você vai ter um aumento da temperatura, mas você modificou o quê? O teu microclima na tua região. Você não consegue mudar o clima do planeta. Isso é uma pretensão muito grande, não é? Então, o homem tem uma influência, mas é muito pequena. A influência maior é no sol, Sérgio. O sol tem épocas em que ele está mais ativo, época que ele está menos ativo. Você já ouviu falar das explosões solares, dos ciclos solares, né? Então, isso daí é que influencia. Mudança ou variabilidade do clima, isso é uma coisa natural e nós sempre tivemos, tá certo? Sempre. Ah, porque tivemos uma maior onda de calor. Não, não foi. Nós tivemos uma onda de calor extremamente forte no final de setembro, começo de outubro, que Maringá chegou a 40, 41 graus. A temperatura maior foi ali em Mato Grosso do Sul, em Águas Claras, com 44 e qualquer coisa, tá certo? Então, assim, tivemos também frio em outubro. Duas ondas de frio que as temperaturas chegaram a 3 abaixo de zero ali na Planalto Sul Catarinense e na Serra Gaúcha. Mas ninguém fala do frio, só fala do calor, né? Então, isso é uma variabilidade natural do clima. Por quê? Porque é um ano de laninha. Ano de laninha, Sérgio, não tem meio termo. Ou chove demais ou chove de menos. Ou seja, Você tem períodos curtos que você concentra a chuva, volumes grandes, e períodos maiores que praticamente não chove. É o que nós chamamos de veranicos. E esse ano nós vamos ter veranicos que devem atrapalhar o desenvolvimento das nossas lavouras, tanto aqui como na região centro-oeste e sudeste. Isso eu falo no centro-sul, né? Então, isso é típico de um ano de laninha. E laninha, o ninho sempre existiu e vão continuar existindo. Isso não é influência do homem, coisa nenhuma, né? E outra coisa que o laninha é uma característica forte do laninha. Assim como na chuva não tem meio termo, ou chove demais em curtos períodos e períodos maiores sem chuva, as temperaturas também, hora estão lá em cima, hora estão lá embaixo. Por exemplo, essa semana que nós vamos entrar agora, semana que vem, vai ser uma semana extremamente quente. Em Maringá, no norte do Paraná, ali, né, algumas áreas divisa com São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraguai, as temperaturas vão chegar próximo a 40, as máximas no decorrer da próxima semana, mais para quarta, quinta-feira. Ou seja, o calor vai voltar novamente, Sérgio. Tá? Mas isso é uma característica do ano de laninha. E laninha sempre teve, e El Niño também sempre teve, tá certo?
Tá certo, Luciana.
Então, a gente está já estourando o tempo, porque a gente tem que entregar para o repórter CBN. Então, só para concluir, Lazinski, então a gente vai voltar assim, a um sistema mais normal no momento em que os voos voltarem também ao normal, é isso?
Ah, sim. À medida que nós tivermos um aumento nesses voos, essa pandemia for diminuindo, os voos forem aumentando, você vai ter um volume maior de dados, melhora teus dados, melhora as condições de previsão. E daí vai melhorar muito a qualidade das previsões de tempo de curto prazo, aquela previsão de 5, 10, 15 dias na frente. Então, à medida em que esses voos forem aumentando, nós vamos melhorando gradativamente a qualidade das nossas previsões, Luciana.
Tá certo. Lazinski, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana, para você também. Uma satisfação grande conversar contigo, com o Sérgio também. E um grande abraço a todos.
Obrigado, Sérgio, boa tarde para você também.
Tchau, Luciana. Obrigadão.
Obrigada. Nós conversamos com o meteorologista aposentado, né, do Ministério da Agricultura, Luiz Renato Lazinski. O Sérgio Mendes também participou aqui da nossa conversa, o Sérgio Mendes do CBN Rural, e falamos então sobre o sistema meteorológico, né? Por que que as previsões não estão acertando tanto ultimamente, né? E o Lazinski explicou para a gente que isso tem relação com a pandemia, com a redução de voos durante esse período de pandemia.